Talento em Foco.
Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lott. Nele, você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivan Pozinho, quem está comigo é a Bárbara Carvalho e também a Erika Lott.
Muito bem, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Talento em Foco. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os 5S e a sua aplicação no âmbito pessoal. Mas calma lá, gente, calma lá, que olha só. Como o tema tem relação com agenda, planejamento e organização, que é algo que a gente está falando nos últimos programas, a gente vai falar sobre isso para te mostrar como que é possível ter aproveitamento nos estudos com essa técnica, né, no caso. E agora a gente vai te explicar como. E, Erik, então já vamos começar aqui. Fala para a gente, então, por que que organização importa?
Olá, boa tarde, Bárbara, boa tarde, Evandro, todos que estão aqui conosco. Olha só, a organização, ela tanto é uma característica como ela é uma competência. Algumas pessoas têm uma habilidade muito grande, já nascem de fábrica se organizando. Mas por que que organização ela importa e ela é uma competência? Porque ela também é um conjunto de conhecimentos, de habilidade e de atitude. Bárbara, para você ter uma ideia, a organização, ela importa tanto, e ela importa a ponto do seguinte: saiu uma reportagem no ano de 2011, no Career Build, se não me engano, com a seguinte informação: 28% dos empregadores têm menos propensão a querer, propensão a progredir, né? Ou então ele é menos propenso a promover funcionários cuja mesa é desorganizada. E não é o problema da mesa ser desorganizada. A mesa desorganizada, ela é o reflexo de uma desorganização interna. Outro ponto muito interessante, né? Nós passamos um ano da nossa existência procurando documentos e coisas que nós não sabemos onde colocamos, pelo simples fato de não termos a disciplina de cada coisa um lugar e depois de usar, voltar ao neutro. O que é voltar ao neutro? Usou, guardou, porque no momento que você vai precisar de novo, você vai saber onde é que está e você vai lá buscar, poupando tempo, poupando energia e diminuindo o estresse. Outro ponto, agora esse é o ponto crucial, essa é a cerejinha de bolo. Aqui, olha só, tem um dado do Journal of Neuroscience que diz o seguinte: bagunça física compromete a concentração e habilidade de processar informações. O córtex visual, ele fica sobrecarregado com imagens irrelevantes. Então, o que que acontece, né? Bagunça física, cada elemento do ambiente vai chamando a tua atenção e você acaba tendo a dificuldade de focar, é um fator gerador de estresse. E aí tem uma questão mais interessante, mais profunda ainda, que esse estudo ele apresenta, é que a bagunça do ambiente, ela tende a ser reflexo da bagunça interna. Então, quando nós estamos assim muito confusos, muito sem saber qual é o nosso direcionamento, muito sem foco, pode perceber, o nosso ambiente reflete isso. Não é a troco de nada que muitas vezes, quando a pessoa está tão angustiada para tomar uma decisão, inconscientemente ela dá uma coisa nela e ela vai arrumar gaveta, ela vai arrumar armário. Porque no momento em que ela está fazendo essa arrumação, o cérebro dela está processando num nível muito mais profundo o que que ela quer manter, o que que ela quer descartar, o que que já não funciona mais para a vida dela. Então, é nesse sentido que organização, muitas vezes quem é organizado demais, assim, acaba sendo, lá vem o chato, né? E acaba até sendo estigmatizado porque tem aquela organização. Acontece, gente, que a organização, ela é uma competência, ela é um comportamento e é fundamental para a produtividade e para que você tenha o resultado que você deseja, seja no teu estudo, seja na tua vida pessoal, seja na vida profissional. É isso, Bárbara. Por isso que, ao meu ver, a organização importa muito.
E se a gente fosse também, para a gente abordar também mais um assunto durante o programa de hoje, né? O 5S, ele que é um programa de gestão, né? O que realmente são os 5S, professora?
Bom, olha só, vamos então começar aqui do início, né? Nós tivemos alguns pedidos sobre a questão de organização dos estudos. Depois nós estivemos conversando, né, com a nossa entrevistada sobre a questão da organização. E por que que eu resolvi trazer os 5S aqui? Os 5S, na verdade, nada mais é do que 5 sensos. Uhum. Ele é uma ferramenta da qualidade. Quem estuda administração, quem estuda gestão, vai estudar os 5S. Ele é uma ferramenta que ele foi desenvolvido no âmbito da indústria. Na verdade, ele surgiu no Japão em meados de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, com o propósito de ajudar as organizações do país a se recuperarem, a se reorganizarem naquele cenário caótico do pós-guerra. Note, caótico do pós-guerra. Então, existe assim uma controvérsia de quem foi que realmente assinou, né, essa ferramenta, quem é que foi o criador dessa técnica. Algumas referências elas apontam para Hiroyuki Hirano, entretanto, alguns estudos indicam que os 5S, na verdade, foram idealizados por Kaoru Ishikawa. Então, eu não sei te precisar quem é que foi. Então, foi uma metodologia que traz muito da cultura japonesa, da reverência, do equilíbrio, porque a organização, ela estabelece equilíbrio. E, Evandro, é impressionante que equilíbrio, inclusive nas relações. Casas muito bagunçadas, as pessoas tendem a ser mais beligerantes, mais agressivas. Então, os 5S, ele teve, no primeiro momento, essa aplicação pós-guerra para ajudar as indústrias, as empresas a se reerguerem. E é uma metodologia, uma ferramenta tão fantástica que nós podemos utilizar para a nossa vida pessoal, nós podemos utilizar para o nosso, fazer os 5S no nosso pensamento, na nossa equipe e na nossa empresa. Então, o que são esses 5S? 5S, na verdade, é o acrônimo de 5 palavras japonesas. Então, o que é o acrônimo, né? É aquela primeira letrinha de 5 palavras japonesas, e cada uma dessas palavras japonesas ela é conhecida como um senso. Então, olha que bacana. Eu sempre gosto muito, para poder entender o contexto, de fazer uma arqueologia conceitual. E fui buscar o que é senso. Senso significa discernimento, ato de raciocinar e, principalmente, atenção. Onde é que nós colocamos a nossa atenção? Nós temos um hábito muito grande de trabalhar muito no piloto automático. Pode perceber quanta parte do nosso dia, quanto tempo do nosso dia nós fazemos coisas no piloto automático. Então, quando se tem 5 sensos, ele tem ali 5 convites a foco de atenção. E aquilo que eu coloco a minha atenção, ele passa a existir para mim. Quando eu não coloco atenção, eu não capto pelos meus sensores neuronais e aquela informação, ela não entra, ela não pertence, ela não vem para o meu cérebro. Então, esses cinco S's, né? A primeira letrinha de cada senso, que é Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. Cada um tem uma tradução. Então, Seiri é o senso de utilização, Seiton de organização, Seiso limpeza, Seiketsu é de saúde, de padronização, e Shitsuki de disciplina. Então, são esses 5 sensos que essa ferramenta nos convida a prestar atenção para que a gente possa organizar a vida, organizar os estudos, ter melhor desempenho e fazer mais com menos. Então, ter mais resultados com menos estresse, com menos tempo investido, com menos peso.
Perfeito, Érica. Queria aproveitar aqui e já mandar boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa, especialmente a Kelly Lotz, aqui ela mandou boa tarde para a gente. A Tânia Pereira, ela disse: professora Érica, que bom vê-la aqui. A Bárbara Possiede, ela comentou: sou sempre assim. Quando preciso pensar na vida, vou logo arrumar as minhas gavetas. E ela também comenta que o 5S é simples e útil para tudo. E a gente também tem um perfil chamado Aula em Foco, dizendo que o tema é muito pertinente. Mas, bom, Érica, você falou um pouquinho desses cinco sensos que a gente tem, né? Falou dos nomes deles. Agora vamos então para o que interessa. Quais seriam detalhadamente assim esses cinco sensos? E o mais importante, como que a gente pode colocar cada um deles na nossa rotina, né? No nosso dia a dia?
Muito bom. Bom, o primeiro senso, Bárbara, é o senso de utilização. Então, é aquela questão seguinte, né? É aquilo que você tem, você realmente utiliza? O contrário da utilização é o acúmulo. Muitas vezes nós acumulamos uma série de coisas e vamos comprando desenfreadamente para fechar alguns buracos emocionais, mas na verdade não usamos. Então, os 5S, ele começa, na verdade, pelo descarte. E o que é esse descarte? Não é simples, porque a organização não é simplesmente você guardar coisas. Ela começa pelo descarte, porque ela começa pelo equilíbrio. Então a pergunta é: isso aqui realmente me é útil? Eu tenho usado isso daqui nos últimos 6 meses, no último ano? Então, no momento em que vem a resposta não, eu não tenho usado, é a ideia descartar. Existe a Marie Kondo, que é uma japonesinha, que ela está revolucionando a técnica da arrumação. Ela tem uma prática fantástica. Então, para ela entender o que que é para descartar, ela sugere o seguinte: que a gente segure cada objeto, cada roupa, cada sapato, cada livro, cada coisa, e pergunte: isso aqui me dá alegria? Se dá alegria, a gente sente no corpo que dá alegria, a gente tem a sensação de alegria. Então, aquele objeto cabe na tua vida. Se aquele objeto não te dá alegria, então aí vem a pergunta: por que que eu estou segurando? O que que acontece? Geralmente nós retemos coisas, objetos, pessoas e tudo na nossa vida por duas questões: por medo, por apego ao passado ou por medo do futuro. Então, quantas coisas nós seguramos? Ai, vai que um dia eu vou precisar. E isso está muito atrelado a uma crença da escassez. Então, quando ela sugere que você investigue, né? Eu estou retendo isso daqui por medo por apego ao passado, por medo do futuro. É, isso aqui realmente, mas o meu medo do futuro, porque o medo ele é uma emoção muito importante, ele tem por propósito nos livrar de perigos, mas nem sempre eles são verdadeiros. Então, eu estou segurando isso daqui porque eu tenho medo de que no futuro falte, ou porque eu não tenha condições de realmente comprar isso daqui novamente. Então, ela vai, na verdade, o processo de descarte, ele é um processo tão maravilhoso que você não vai simplesmente descartando coisas, você vai tomando consciência de quais são os seus apegos e quais são os seus medos. E aí, aqueles objetos que a gente tem, né, que são tão carinhosos, como aqui eu tenho um Michelangelo, coisas que aqui na estante, coisas que me são caras. Ela diz o seguinte: você guarde aquilo que te é caro, que é aquilo que te dá alegria. Então, esse é um primeiro ponto. E aí tem uma outra coisa muito interessante nesse senso, que é da filosofia oriental, que tem a ver com fazer circular a energia. Então, quanta coisa está aí no teu guarda-roupa, está na tua bolsa, está nas tuas gavetas, está nos teus livros, está nos teus cadernos, que você não usa mais, mas que outra pessoa usa. Então, o que que a Marie Kondo coloca, né? Então, agradeça o uso que você teve daquilo, enquanto aquele objeto lhe foi útil, e coloque isso para frente. Então, por isso é que esse senso de utilização. Você vai eliminar o que não é útil para você, aquilo que você não for utilizar. e outras pessoas forem utilizar, você pode repassar, o que, aliás, hoje está super na moda, né? Fazer essa reutilização, porque isso é super consciência ambiental e consciência de economia criativa. Então, aquilo que você não usa, você descarta. Aquilo que você escolhe manter é tudo aquilo que te dá alegria, que cabe na tua vida e que tem uma relação muito forte com o teu autoconhecimento. Então, note como é muito profundo. Não é só simplesmente descartando. O descarte, ele é um ritual onde você passa a se avaliar. Muito bem. Feito a parte do descarte, existe o processo de organização. A organização nada mais é do que facilitar a vida do eu do futuro. Então, a organização, por exemplo, pode perceber, você entra num ambiente tudo entulhado, uma coisa em cima da outra, com muitas coisas, todas elas chamando a tua atenção, você tem dificuldade de focar. Então, a organização é um lugar para cada coisa. Então, por que é tão importante a organização? Quantas pessoas acabam olhando, imagina, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Você tem um evento muito importante, você abre o teu guarda-roupa e você vê aquilo entulhado e você diz, não tenho roupa para sair. Será que não tem roupa para sair ou você não consegue identificar os recursos que você tem à mão? Então, organizar em termos pessoal é você ter a identificação de todos os recursos que você tem à mão, que no teu campo visual, cada coisa com o seu lugar, para que você possa efetivamente olhar tudo e quando você precisar, você ter a estratégia, você montar uma estratégia na tua cabeça. Então, vamos lá. Agora eu quero estudar neurociência. Eu olho na biblioteca, eu tenho exatamente a aula ali dos livros de neurociência. Então, esse é o ponto importante. Tudo bem até aqui?
Tudo bem, tudo bem. Então, aproveitar aqui, professora, registrar o comentário, né, da Letícia Gajutz, né? Ela falou que tem o costume de acumular papéis, sempre acha que vai, em algum momento, acabar precisando, né? Que vai precisar deles. E outra mensagem que ela deixa que faz muito sentido essa fala, porque ela gosta de manter as poucas coisas no ambiente, né? Em que ela está, né? Então, foi bem essa última explicação da professora Erika Lotz.
É muito bacana, porque olha só, quando ela diz a limpeza do ambiente, né? O outro senso é o senso da limpeza. E por que é tão importante cuidar da limpeza e da higiene? Higiene, ela tem muito a ver com saúde. E a saúde, ela é muito mais do que a ausência de doenças. Ela é o equilíbrio no campo físico, psicológico e relacional. Tanto que se você se interessa pelo tema, eu sugiro que você assista uma série no Netflix, que é uma série da Marie Kondo, em que ela vai para as casas dos clientes e ela, inclusive, ela não faz só um trabalho de arrumação. Quando ela sai de lá, ela percebe que até mesmo a harmonia do casal, ela é restaurada, porque um ambiente de bagunça, ele promove falta de atenção, ele promove briga, ele promove irritabilidade, ele promove uma série de coisas que, na verdade, elas não que vêm muito confrontar com o conceito de saúde. Então, a limpeza, no sentido não apenas da questão de, ó, o louco do paninho, né? Tudo tem que passar um paninho, olha o louco, não, ó, o sujeito tem toque. Não, é que um ambiente limpo, ele é um ambiente muito mais propício à harmonia, ao equilíbrio, à concentração. Então, o princípio da limpeza. E aí existe um outro senso, né? Que é o senso que é o Seiketsu, que é padronização e saúde. Então, nesse senso, está inserido a implementação de todas as ideias anteriores, porque você ter poucas coisas, mas coisas que funcionam. Você ter tudo no teu campo de visão, no qual, quando você precisa, você tem como criar uma estratégia e fazer uso ótimo daquilo. Você mantém a limpeza. Então, aí existe esse senso, é o senso da padronização, que é o senso da qualidade de vida. Então, ele vai envolver a aparência física do ambiente, das pessoas, e também ele vai elaborar procedimentos e padrões. Então, vamos imaginar, quando uma empresa adota os 5S, ela vai olhar também para a padronização dos processos, porque o que, que acontece? Quando os processos eles não estão bons numa empresa, existe muito problema de resultado, de produtividade, de conflito interpessoal, e na nossa vida também. Então, quando você adota um processo, quando você adota uma rotina, quando você adota uma agenda, um planner, que era o que a nossa convidada anterior estava falando, quando você adota um hack de coleta, seja ele um Todoist, um post-it, uma agenda do Google, um caderno, tem gente que funciona muito por caderno, né? Tomando nota no caderno. Quando você faz tudo isso, você adota uma maneira de você padronizar a tua atividade, padronizar a tua rotina, criar blocos de concentração durante o teu dia que você vai tirar para estudar naquele momento, você vai então você vai fazer um bloco de deep work. Naquele momento você vai estudar, você vai tirar para estudar determinada disciplina. Se você coletou todas as ações que você tem que fazer durante um dia, e aquela ação leva menos de 2 minutos para ser feita, você separa um momento do teu dia e limpa todas essas ações. Então, é a lei dos 2 minutos. Então, quando você vai padronizando, quando você tem um projeto muito grande para fazer e ele precisa ser dividido, então você vai dividindo aquilo em metas e vai trabalhando PAPs, pequenas ações positivas, ou então, como nós chamamos, MPVs, mínimo progresso viável. Então, isso tudo faz parte de uma padronização, de como que você vai se postar diante da vida, dos seus projetos. E aí, o último senso, ele é o senso de disciplina, que a disciplina, na verdade, ela ajuda a manter a constância disso. Tanto que os consultores que implementam os 5S nas organizações, o que, que eles observam? Enquanto tem alguém ali monitorando, vai funcionando bem. Só que de nada adianta isso, porque os 5S é algo que a gente precisa internalizar. Então, é fazer no nível da competência inconsciente. O que, que significa isso? É aquilo que você, no primeiro momento, treina, cria o hábito, aí aquilo já está no teu piloto automático. Então, a disciplina ela é fundamental. Não é simplesmente você fazer isso porque alguém está te mandando. Então, para você ter uma ideia, colocando isso nos estudos, primeiro a questão é, olhe para o teu ambiente de trabalho. Organize o seu ambiente. Deixe ali poucas coisas e coisas que você vai utilizar. Verifique quais são as disciplinas que você está fazendo e como é o calendário de avaliação. Verifique também, estabeleça cada disciplina como um projeto. Então, vamos imaginar, para a disciplina lá de gestão de pessoas, é o seu projeto. Quais as ações importantes? Revisar as aulas, fazer as atividades, e cronogramar, porque o cérebro ele precisa de um período específico para ele focar a atenção. Então, e aí tem uma outra coisa importante: escreva, porque tudo aquilo que mantém aberto na mente são laços abertos e isso fica drenando a energia. E quando nós colocamos isso num papel, seja num planner, seja num post-it, seja no que for, o cérebro entende que você já está atuando sobre aquela tarefa. Então fica muito mais leve e você tem aquilo tudo no teu domínio E olha, acredite, é uma alegria imensa você passar um X ou você ticar algo que você conseguiu terminar de fazer. Isso vai reforçando o teu comportamento de disciplina em relação a isso. Então, esse ponto é muito importante. A partir do momento que você estabelece uma agenda diária para estudo, uma agenda diária para estudo com método, porque de nada adianta você estabelecer uma agenda diária para estudo que não tenha foco. Então, qual é o teu foco? Imagina, qual é o teu projeto? Qual disciplina você pega primeiro? Qual disciplina você pega na sequência? Quais são as datas que você tem para cumprir aquelas tarefas? E aí, o que que vai acontecer? De quebra, você não simplesmente vai estar ampliando o teu modelo mental, dominando, tendo contato e se apropriando daquelas informações e conhecimentos, mas essa prática vai estar ajudando você a desenvolver uma competência extremamente valorizada pelo mercado. Então, note que você só tem a ganhar começar a trabalhar essa organização dos seus estudos, porque uma coisa é certa, Bárbara, Evandro, Kelly, Letícia, todos que estão nos assistindo, eu posso desenvolver uma competência em um contexto completamente diferente. Eu posso desenvolver a competência da organização arrumando o meu armário, arrumando a minha agenda. Eu não preciso estar num trabalho formal para desenvolver essa competência. Só que a hora que eu for e precisar dessa competência, ela já existe dentro de mim. Então, é um ganho incrível aplicar esses 5 S aí, agora, nos seus estudos, porque isso você vai levar para a vida.
Perfeito.
E também para a gente falar sobre, acho que a professora concluiu essa parte dos 5S, né?
Concluí.
Então, tem uma teoria chamada teoria das janelas quebradas, né? Que diz assim, que pequenas desorganizações e sujeiras que permanecem no lugar por um tempo se tornam sinais de que a bagunça pode continuar. O que seria essa teoria? Quando que foi criada, professora Érica?
Então, essa teoria das janelas quebradas, ela é uma teoria muito, muito, muito interessante. Ela, na verdade, as bases dessa teoria, para você poder entender as bases dessa teoria, como você mesmo falou, né? Que é como se pequenas organizações abrissem precedentes para eu deixar para lá a minha disciplina, ou atuar sobre o meu comportamento. Para você ter uma ideia, lá no final da década de 60, alguns psicólogos americanos resolveram dar início assim, a uma pesquisa, a uma experiência super curiosa. Então, eles selecionaram 2 automóveis absolutamente idênticos, tá? E eles abandonaram esses automóveis em bairros diferentes do estado de Nova York. Um automóvel, ele foi abandonado num bairro muito elegante. E o outro automóvel, ele foi abandonado num bairro tido como um bairro violento, um bairro de periferia. Aí, o que que aconteceu, né? O automóvel que foi abandonado na periferia, ele rapidamente, ele apareceu muito depredado, roubado, e as peças que não serviam para venda, ou enfim, foram completamente destruídas. E o carro que estava na área nobre permaneceu absolutamente intacto. Até aí, tudo bem. Isso daí já poderia prever, né? Se você, você expõe a um risco, ok. Agora, olha a experiência curiosa. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram aquele carro, eles quebraram a janela daquele carro que estava no bairro elegante. E o que que aconteceu? Aquele carro foi depredado também naquele bairro elegante. Então, o que que acontece? Eles, no momento que eles prosseguiram quebrando as janelas do carro que estava abandonado no bairro rico, no bairro elegante, e o resultado foi o mesmo que aconteceu no bairro anterior, eles começaram a trabalhar as bases teóricas dessa abordagem, né? Da teoria das janelas quebradas, que ela foi desenvolvida assim, em Chicago por Wilson e George Killing, se não me engano. Então, essa teoria, ela explica o seguinte, que uma janela de um edifício, quando ele está quebrado, ele não está reparado, existe uma tendência das pessoas acharem que aquilo não tem valor e depredar ainda mais. Então, o que quer dizer o seguinte, que uma pequena desordem, ela abre precedentes para muitas desordens. Então, se você deixa um copo sujo em cima da pia, é como se aquilo comunicasse o seguinte, ah, tudo bem, pode deixar aí um pratinho cheio de farelo, tudo bem, depois arruma. Agora, se você lava esse copo e guarda esse copo, isso, a limpeza, ela te comunica o seguinte, mantenha a organização. Então, por isso é que é tão importante cuidar com essas questões de o que é depredado, o que está em desordem, porque é como se essa pequena desordem, por menor que ela for, ela autoriza o teu cérebro a ser desorganizado, ela dá precedentes em outro tipo de desorganização. E isso é muito interessante, porque o que, que acontece, né? Quando nós mantemos a organização, quando nós descartamos tudo aquilo que não nos dá alegria, quando nós começamos a entrar em contato, né? Por que, que nós estamos segurando aquilo? É medo do passado? É apego ao passado? É medo do futuro? Nós vamos escolhendo a vida que nós queremos ter. Nós vamos escolhendo a forma como nós vamos nos relacionar com as pessoas, com o nosso trabalho, com os nossos resultados. Então, é muito interessante. Os 5 S, muito mais do que organização, ele traz uma forma de uma mudança de conduta. Então, por isso é que é tão bacana trazer essa questão, né, do processo da organização com 5 S, as janelas quebradas e tudo mais.
Então, só para a gente registrar, então, o último comentário, né, da Letícia Gajutz, né, que serve para a prática interna e também externamente, né, aquela relata sobre o 5S.
Que bacana! Então, o tema é esse. Tânia, que bacana ver você por aqui. Bárbara, é uma alegria. E lembrando a vocês, que se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que fosse tratado aqui na Aula em Foco, nós estamos, assim, super abertos. Esse tema da organização foi pedido pelo pessoal que nos assiste. Então, quanto mais nós conseguirmos entregar para vocês aí temas de interesse, mais feliz e mais o propósito do programa é cumprido, né, Evandro, né, Bárbara?
Exatamente. Infelizmente, a gente está chegando ao final de mais uma edição. Aí, quem acompanhou o programa, aproveita a inspiração e vai lá lavar aquela loucinha que ficou do café da tarde, né, que foi lá e tomou e deixou na pia, que a gente sabe que tem
arrumar
que
arrumar aquela gavetinha.
Exatamente. São os pequenos, como a Erika falou no programa de hoje pra gente, são esses pequenos atos que vão levando à perfeição para isso da organização, não é mesmo? Muito obrigada a todo mundo que participou e acompanhou o programa hoje. Obrigada, Evandro. Obrigado, Érica. Ah, Érica, semana que vem, você quer comentar do que a gente vai ter?
Então, a semana que vem é o retorno da nossa convidada, que ela vai entrar especificamente como faz uma agenda, como faz um planner, ferramentas e tecnologias que o pessoal pode utilizar de grátis aí, baixar no celular e que vai ajudar. Letícia está dizendo, um dos melhores programas que participei, obrigada. Muito obrigada a você, Letícia, aí, pela parceria de sempre, uma presença sempre muito inspiradora aqui, né, e muito apoiadora do Talento em Foco. Olha só, a Maria Aparecida, ela diz, good vibes, good vibes, good vibes, exatamente, Maria Aparecida, good vibes aqui para nós, porque, Maria, o mundo precisa de gente feliz, precisa de gente bem resolvida, de gente que tenha coragem de descartar aquilo que não faz bem, de confiar no próprio potencial, de desapegar do passado e de se encorajar para o futuro. Good vibes, Maria Aparecida.
Então, agradecemos a participação de todos que acompanharam no programa de hoje, Erika Lotes falando sobre o 5S, né? Essa dica eu vou até organizar minhas coisas aqui depois desse programa aqui em casa, dar uma geral, assim, porque foram excelentes dicas, né, para você também que está em casa, né, que está assistindo esse programa. Então, fica essas excelentes dicas para você organizar sua vida, né, ter um novo estilo de vida, todas essas dicas do 5S, né? Então, a Erika...
Quero mandar um abraço para a Rosângela Pimenta, que achou as informações, ótimas informações. É isso aí, Rosângela!
Então, ficamos por aqui. O programa Talento em Foco termina agora e até a próxima edição. Obrigado a todos que acompanharam a edição de hoje. Talento em Foco.